O Sonho de Natal de Becky, de Louisa May Alcott. A pequena Becky está sentada junto à lareira completamente sozinha, pois todos os outros tinham ido passar o Natal fora, deixando-a a tomar conta da casa. Ninguém tinha pensado em dar-lhe algum presente ou levá-la a alguma festividade, ou sequer lembrado de que o Natal deve ser uma época feliz para todas as crianças, quer sejam pobres ou ricas. Esta rapariguinha pobre, obrigada a trabalhar para a mulher do lavrador até aos 18 anos, tinha apenas 12 anos. Não tinha mãe, nem pai, nem amigos, nem outra casa senão esta. E enquanto estava sentada sozinha à lareira, o seu coraçãozinho ansiava por alguém que a amasse e a carinhasse. Becky era uma criança tímida e sossegada, com um rosto magro e olhos melancólicos, que pareciam estar sempre a tentar encontrar alguma coisa que desejavam muito. Trabalhava dias a fio, tão paciente e silenciosamente, que nunca ninguém imaginou os curiosos pensamentos que lhe enchiam a cabecinha de cabelo curto ou o coração meigo que estava escondido debaixo da bata com xadrez azul. Esta noite, ela desejava que as fadas existissem de verdade e que descessem pela chaminé e lhe dessem muitas coisas bonitas, como faziam nos maravilhosos contos de fadas. Tenho a certeza de que sou tão pobre e sozinha como a Cinderela. Preciso de uma madrinha bondosa que me ajude tanto como a ajudou a dela, disse Becky para si própria, sentada no seu banquinho junto à lareira, cujo fogo já não ardia muito bem, pois a menina sentia-se com pouca vontade de animar o ambiente. Há uma crença antiga que diz que todas as coisas mudas podem falar durante uma hora na véspera de Natal. Becky não conhecia esta história e ninguém pôde dizer se o que aconteceu foi verdade ou se a menina adormeceu e tudo não passou de um sonho. O certo é que, no momento em que Becky se comparou com a Cinderela, ficou muito admirada ao ouvir uma voz dizer: "Bem, minha querida, se queres um conselho, fico muito feliz em dar-te, pois adquiri muita experiência neste mundo difícil." Becky olhou à sua volta, mas nada via, a não ser a velha gata cinzenta a piscar os olhos em frente à lareira. "Falaste, Tabby?" perguntou a criança por fim. "Claro que falei. Se desejas uma madrinha, aqui estou eu." Becky riu da ideia, mas chegou à conclusão de que aquela gata de fato cinzento prateado, peitilho branco, focinho amável e maternal e agradável ronronar, daria uma excelente madrinha. "Bem, minha senhora, sou todo ouvidos", disse Becky com respeito. "Primeiro, minha filha, o que é que desejas mais do que tudo?" perguntou a madrinha, à maneira dos contos de fadas. "Ser amada por toda a gente", respondeu Becky. "Ótimo", disse a gata. "Estou encantada com a tua resposta. É sensata e vou dizer-te como podes conseguir o teu desejo. Aprenda a fazer com que as pessoas te amem, amando-as." "Não sei como", disse Becky com um suspiro. "A princípio, eu também não sabia", respondeu a bichana. "Quando vim para cá pela primeira vez, era uma gata jovem e tímida, só pensava em manter-me afastada do caminho de todos, pois tinha medo de toda a gente. Escondia-me por baixo do celeiro e só saía de lá quando não havia ninguém por perto. Não era feliz, pois queria ser acarinhada, mas não sabia por onde começar. Um dia, ouvi a tia Sally dizer ao sobrinho: James, aquela gata selvagem não serve para nada. É melhor afogá-la e arranjar uma dócil e domesticada para brincar com as crianças e limpar a casa dos ratos. Imagino que a pobre tenha sido maltratada. Vamos dar-lhe outra oportunidade e talvez ela venha a confiar em nós, disse o lavrador. Fiquei a meditar nesta conversa enquanto estive deitada debaixo do soleiro e decidi fazer o meu melhor, pois não queria ser afogada. A princípio foi difícil, mas comecei por reagir quando a pequena Jane me chamava e por permitir que brincasse comigo. Depois, aventurei-me a entrar na casa e, como fui bem recebida na minha primeira visita, voltei e trouxe um rato comigo para mostrar que não era preguiçosa. Ninguém me magoou nem me assustou e rapidamente me tornei no animal de estimação da família. Durante todos estes anos, tenho tido aqui uma vida feliz. Beck ouviu atentamente e, quando a gata terminou, disse com timidez: pensas que se eu tentar não ter medo e mostrar que quero ser acarinhada, as pessoas vão gostar? Tenho a certeza. Ouvi a senhora dizer que eras uma menina boa e útil. Faz como te digo, minha querida, e vais ver que há muito amor no mundo. Assim farei. Obrigada pelo teu conselho, querida e velha bichana. A gata veio esfregar o focinho macio na mão de Becky e depois instalou-se confortavelmente no colo dela. Logo a seguir, falou outra voz, uma voz estranha e monótona que vinha de cima. Tic-tac, tic-tac. Pede outro desejo e dir-te-ei como poderás realizá-lo. Era um velho relógio em forma de lua que estava atrás da porta e que tinha dado as 12 badaladas da meia-noite ainda antes de Tebby falar. Ai, meu Deus! Exclamou Becky. Que coisas estranhas estão a acontecer! Pensou por um momento e depois continuou muito séria. Desejo gostar mais do meu trabalho. Lavar a louça, apanhar lenha e embainhar toalhas. É um trabalho tão enfadonho que não sei como vou conseguir continuar a fazê-lo por mais 6 anos. Exatamente o que eu costumava sentir, disse o relógio. Não suportava pensar que tinha de ficar aqui e não fazer mais nada a não ser dar horas, ano após ano. Disse terminantemente que não. Não me admiraria nada se aquela inútil tivesse andado toda a noite a fazer travessuras. E decidi parar 30 de vezes por dia, disse o relógio. Deus me perdoe. Foi tal a confusão que provoquei que me puseram neste canto e fiquei parado durante vários meses. Primeiro, fiquei contente, mas depois cansei-me de não fazer nada e comecei a refletir. Uma vez que tinha nascido relógio, Seria mais inteligente cumprir o meu dever e retirar alguma satisfação disso, se eu pudesse. E assim, começaste a trabalhar de novo. Por favor, ensina-me a ser leal e a gostar do meu trabalho, pediu Becky ao relógio. Ensino, assentiu o velho relógio e deu a meia hora nobremente, com um sorriso estampado na face redonda, enquanto fazia tic-tac a intervalos regulares. Naquele momento, o fogo aumentou de intensidade e a chaleira, pendurada no suporte, começou a assobiar. Que agradável que isto é, disse Becky, pois toda a cozinha brilhava com o rubro do fogo. Se pudesse pedir um terceiro desejo, gostaria de ser tão alegre como o fogo. Podes realizar o teu desejo, mas tens de trabalhar para isso, como eu, disse o fogo, abraçando com a sua chama a velha chaleira até esta gurgulejar. Becky pensou ter ouvido uma voz estranha sussurrar as palavras. Sou uma velha chaleira com um nariz muito torto, mas quando o fogo se abeira, que alegria! É um conforto! Não me admiraria nada se aquela inútil tivesse andado toda a noite a fazer travessuras, rebuscado a casa, comido até não poder mais, ou roubado alguma coisa e fugido, resmungou a tia Sally quando a família regressava à casa no grande trenó por volta de uma hora da madrugada depois da festa de Natal. Tia, eu não pensaria tão mal da pequena. Por minha vontade, ela teria vindo connosco e ter-se-ia divertido. Não parece que tenha ido a muitas festas. Tenho a impressão de que o que é que precisa, disse o lavrador amavelmente, é de ser melhor tratada. Fico preocupada só de pensar que a deixei sozinha toda a noite, mas ela não pareceu importar-se e não tive tempo para lhe arranjar um vestido decente. Por isso deixei-a ficar, acrescentou a mulher do lavrador, abraçando a pequena Jane por debaixo da capa e do chale, com a lembrança pesarosa de Becky a apertar-lhe o coração. Tenho algumas pipocas e uma grande e bela maçã para ela, disse Billy, o filho de cara rosada, empoleirado no banco da frente ao lado do pai, a fazer de conta que guiava o trenó. E eu vou dar-lhe uma das minhas bonecas. Ela disse que nunca teve nenhuma, não é horrível? Acrescentou a pequena Jane, pondo a cabeça para fora do capuz, como um passarinho no ninho. É melhor ver onde é que ela andou a mexericar, advertiu a tia Sally. Mas se não fez nenhuma travessura e se lembrou de pôr a chaleira ao lume, para eu poder tomar um chá quente quando chegar depois da viagem, se manteve a lareira acesa e aqueceu os chinelos, não sei, talvez lhe dê as luvas vermelhas que tricotei. Encontraram a pobre Becky a dormir em frente à lareira, deitada no chão com a cabeça pousada num banco e a velha gata Tabby sentada ao seu lado. O fogo crepitava esplendorosamente, a chaleira fervia lentamente e, aninhado junto ao fogão, estavam não só os chinelos velhos da tia Sally, mas também os dos senhores, e pendurados numa cadeira estavam dois pequenos roupões a aquecer para as crianças dormirem quentinhas. Bem, isto é mesmo o cúmulo da consideração e da sensibilidade. Becky terá as suas luvas e vou tricotar também um par de meias para ela, garanto-vos, disse a tia Sally, completamente arrebatada por esta prova de siso, fora do comum numa empregada. A tia Célia colocou as luvas junto das mãozinhas ásperas que tinham trabalhado tanto durante todo o dia. Billy pôs a sua grande maçã vermelha e as pipocas onde Becky as pudesse ver quando acordasse. Jane pousou a boneca nos braços de Becky. E Tabby farejou tudo com aprovação para deleite das crianças. O agricultor não tinha nenhum presente para a menina, mas afagou a cabecinha de cabelo curto com um toque paternal que fez Becky sorrir durante o sono, enquanto pensava: farei por esta criança desamparada o que gostaria que fizessem pela minha Jane se tivesse sido deixada sozinha. Mas a mulher do lavrador ofereceu o melhor presente de todos. Baixou-se e beijou Becky, como só as mães o sabem fazer, pois o seu bom coração censurava por ter negligenciado aquela criança sem mãe. Aquele toque fora do comum acordou Becky imediatamente. Olhando à sua volta com olhos de espanto, a menina viu uma modificação tão maravilhosa em todos os rostos que também o seu se iluminou, perdendo o ar triste. E ela começou a bater palmas, exclamando com um riso feliz de criança: o meu sonho tornou-se realidade. Oh, o meu sonho tornou-se realidade. O Sonho de Natal de Becky, de Louisa May Alcott. A pequena Becky está sentada junto à lareira completamente sozinha, pois todos os outros tinham ido passar o Natal fora, deixando-a a tomar conta da casa. Ninguém tinha pensado em dar-lhe algum presente ou levá-la a alguma festividade, ou sequer lembrado de que o Natal deve ser uma época feliz para todas as crianças, quer sejam pobres ou ricas. Esta rapariguinha pobre, obrigada a trabalhar para a mulher do lavrador até aos 18 anos, tinha apenas 12 anos. Não tinha mãe, nem pai, nem amigos, nem outra casa senão esta. E enquanto estava sentada sozinha à lareira, o seu coraçãozinho ansiava por alguém que a amasse e a carinhasse. Becky era uma criança tímida e sossegada, com um rosto magro e olhos melancólicos, que pareciam estar sempre a tentar encontrar alguma coisa que desejavam muito. Trabalhava dias a fio, tão paciente e silenciosamente que nunca ninguém imaginou os curiosos pensamentos que lhe enchiam a cabecinha de cabelo curto ou o coração meigo que estava escondido debaixo da bata com xadrez azul. Esta noite, ela desejava que as fadas existissem de verdade e que descessem pela chaminé e lhe dessem muitas coisas bonitas, como faziam nos maravilhosos contos de fadas. Tenho a certeza de que sou tão pobre e sozinha como a Cinderela. Preciso de uma madrinha bondosa que me ajude tanto como a ajudou a dela, disse Becky para si própria, sentada no seu banquinho junto à lareira, cujo fogo já não ardia muito bem, pois a menina sentia-se com pouca vontade de animar o ambiente. Há uma crença antiga que diz que todas as coisas mudas podem falar durante uma hora na véspera de Natal. Becky não conhecia esta história e ninguém pôde dizer se o que aconteceu foi verdade ou se a menina adormeceu e tudo não passou de um sonho. O certo é que, no momento em que Becky se comparou com a Cinderela, ficou muito admirada ao ouvir uma voz dizer: bem, minha querida, se queres um conselho, fico muito feliz em dar-te, pois adquiri muita experiência neste mundo difícil. Becky olhou à sua volta, mas nada via, a não ser a velha gata cinzenta a piscar os olhos em frente à lareira. Falaste, Tabby? Perguntou a criança por fim. Claro que falei. Se desejas uma madrinha, aqui estou eu. Beck riu da ideia, mas chegou à conclusão de que aquela gata de fato cinzento prateado, peitilho branco, focinho amável e maternal e agradável ronronar, daria uma excelente madrinha. Bem, minha senhora, sou todo ouvidos, disse Becky com respeito. Primeiro, minha filha, o que é que desejas mais do que tudo? Perguntou a madrinha, à maneira dos contos de fadas. Ser amada por toda a gente, respondeu Becky. Ótimo, disse a gata. Estou encantada com a tua resposta. É sensata e vou dizer-te como podes conseguir o teu desejo. Aprenda a fazer com que as pessoas te amem, amando-as. Não sei como, disse Becky com um suspiro. A princípio, eu também não sabia, respondeu a bichana. Quando vim para cá pela primeira vez, era uma gata jovem e tímida, só pensava em manter-me afastada do caminho de todos, pois tinha medo de toda a gente. Escondia-me por baixo do celeiro e só saía de lá quando não havia ninguém por perto. Não era feliz, pois queria ser acarinhada, mas não sabia por onde começar. Um dia, ouvi a tia Sally dizer ao sobrinho: James, aquela gata selvagem não serve para nada. É melhor afogá-la e arranjar uma dócil e domesticada para brincar com as crianças e limpar a casa dos ratos. Imagino que a pobre tenha sido maltratada. Vamos dar-lhe outra oportunidade e talvez ela venha a confiar em nós, disse o lavrador. Fiquei a meditar nesta conversa enquanto estive deitada debaixo do soleiro e decidi fazer o meu melhor, pois não queria ser afogada. A princípio foi difícil, mas comecei por reagir quando a pequena Jane me chamava e por permitir que brincasse comigo. Depois, aventurei-me a entrar na casa e, como fui bem recebida na minha primeira visita, voltei e trouxe um rato comigo para mostrar que não era preguiçosa. Ninguém me magoou, nem me assustou e rapidamente me tornei no animal de estimação da família. Durante todos estes anos, tenho tido aqui uma vida feliz. Beck ouviu atentamente e, quando a gata terminou, disse com timidez: pensas que se eu tentar não ter medo e mostrar que quero ser acarinhada, as pessoas vão gostar? Tenho a certeza. Ouvi a senhora dizer que eras uma menina boa e útil. Faz como te digo, minha querida, e vais ver que há muito amor no mundo. Assim farei. Obrigada pelo teu conselho, querida e velha bichana. A gata veio esfregar o focinho macio na mão de Becky e depois instalou-se confortavelmente no colo dela. Logo a seguir, falou outra voz, uma voz estranha e monótona que vinha de cima. Tic-tac, tic-tac. Pede outro desejo e dir-te-ei como poderás realizá-lo. Era um velho relógio em forma de lua que estava atrás da porta e que tinha dado as 12 badaladas da meia-noite ainda antes de Tebby falar. Ai, meu Deus! Exclamou Becky. Que coisas estranhas estão a acontecer! Pensou por um momento e depois continuou muito séria. Desejo gostar mais do meu trabalho. Lavar a louça, apanhar lenha e embainhar toalhas. É um trabalho tão enfadonho que não sei como vou conseguir continuar a fazê-lo por mais 6 anos. Exatamente o que eu costumava sentir, disse o relógio. Não suportava pensar que tinha de ficar aqui e não fazer mais nada a não ser dar horas, ano após ano. Disse terminantemente que não. Não me admiraria nada se aquela inútil tivesse andado toda a noite a fazer travessuras. E decidi parar meia dúzia de vezes por dia, disse o relógio. Deus me perdoe. Foi tal a confusão que provoquei que me puseram neste canto e fiquei parado durante vários meses. Primeiro, fiquei contente, mas depois cansei-me de não fazer nada e comecei a refletir. Uma vez que tinha nascido relógio, seria mais inteligente cumprir o meu dever e retirar alguma satisfação disso, se eu pudesse. E assim, começaste a trabalhar de novo. Por favor, ensina-me a ser leal e a gostar do meu trabalho, pediu Becky ao relógio. Ensino, assentiu o velho relógio e deu a meia hora nobremente, com um sorriso estampado na face redonda, enquanto fazia tic-tac a intervalos regulares. Naquele momento, o fogo aumentou de intensidade e a chaleira, pendurada no suporte, começou a assobiar. Que agradável que isto é, disse Becky, pois toda a cozinha brilhava com o rubro do fogo. Se pudesse pedir um terceiro desejo, gostaria de ser tão alegre como o fogo. Podes realizar o teu desejo, mas tens de trabalhar para isso, como eu, disse o fogo, abraçando com a sua chama a velha chaleira até esta gorgorjar. Becky pensou ter ouvido uma voz estranha sussurrar as palavras. Sou uma velha chaleira com um nariz muito torto, mas quando o fogo se abeira, que alegria! É um conforto! Não me admiraria nada se aquela inútil tivesse andado toda a noite a fazer travessuras, rebuscado a casa, comido até não poder mais ou roubado alguma coisa e fugido, resmungou a tia Sally quando a família regressava à casa no grande trenó por volta de 1 hora da madrugada depois da festa de Natal. Tia, eu não pensaria tão mal da pequena. Por minha vontade, ela teria vindo connosco e ter-se-ia divertido. Não parece que tenha ido a muitas festas. Tenho a impressão de que o que é que precisa, disse o lavrador amavelmente, é de ser melhor tratada. Fico preocupada só de pensar que a deixei sozinha toda a noite, mas ela não pareceu importar-se e não tive tempo para lhe arranjar um vestido decente. Por isso deixei-a ficar, acrescentou a mulher do lavrador abraçando a pequena Jane por debaixo da capa e do chale, com a lembrança pesarosa de Becky a apertar-lhe o coração. Tenho algumas pipocas e uma grande e bela maçã para ela, disse Billy, o filho de cara rosada, empoleirado no banco da frente ao lado do pai, a fazer de conta que guiava o trenó. E eu vou dar-lhe uma das minhas bonecas. Ela disse que nunca teve nenhuma. Não é horrível? Acrescentou a pequena Jane, pondo a cabeça para fora do capuz, como um passarinho no ninho. É melhor ver onde é que ela andou a mexericar, advertiu a tia Sally. Mas se não fez nenhuma travessura e se lembrou de pôr a chaleira ao lume para eu poder tomar um chá quente quando chegar depois da viagem, se manteve a lareira acesa e me aqueceu os chinelos, não sei, talvez lhe dê as luvas vermelhas que tricotei. Encontraram a pobre Becky a dormir em frente à lareira, deitada no chão com a cabeça pousada num banco e a velha gata Tabby sentada ao seu lado. O fogo crepitava esplendorosamente, a chaleira fervia lentamente e, aninhado junto ao fogão, estavam não só os chinelos velhos da tia Sally, mas também os dos senhores. E pendurados numa cadeira estavam dois pequenos roupões a aquecer para as crianças dormirem quentinhas. Bem, isto é mesmo o cúmulo da consideração e da sensibilidade. Becky terá as suas luvas e vou tricotar também um par de meias para ela. Garanto-vos, disse a tia Sally, completamente arrebatada por esta prova de siso, fora do comum numa empregada. A tia Sally colocou as luvas junto das mãozinhas ásperas que tinham trabalhado tanto durante todo o dia. Billy pôs a sua grande maçã vermelha e as pipocas onde Becky as pudesse ver quando acordasse. Jane pousou a boneca nos braços de Becky e Tabby farejou tudo com aprovação para deleite das crianças. O agricultor não tinha nenhum presente para a menina, mas afagou a cabecinha de cabelo curto com um toque paternal que fez Becky sorrir durante o sono, enquanto pensava: farei por esta criança desamparada o que gostaria que fizessem pela minha Jane se tivesse sido deixada sozinha. Mas a mulher do lavrador ofereceu o melhor presente de todos. Baixou-se e beijou Becky, como só as mães o sabem fazer, pois o seu bom coração censurava-a por ter negligenciado aquela criança sem mãe. Aquele toque fora do comum acordou Becky imediatamente. Olhando à sua volta com olhos de espanto, a menina viu uma modificação tão maravilhosa em todos os rostos que também o seu se iluminou, perdendo o ar triste. E ela começou a bater palmas, exclamando com um riso feliz de criança: o meu sonho tornou-se realidade. Oh, o meu sonho tornou-se realidade.